DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta sexta-feira. Termina hoje em Moçambique a quarta fase dos protestos de contestação dos resultados eleitorais. Venâncio Mondlane pede aos moçambicanos para fazerem barulho esta noite para fechar esta etapa.
Vamos fazer isso das 21 até as 22. Todos nós tocando as panelas, todos nós tocando vuvuzelas.
Será necessária mais organização nas próximas fases de luta? A DW debatou o tema com a ativista Quitéria Guirangani e o analista político Dércio Alfazema.
As pessoas que começam a ter consciência que estão perante a um grupo sem estrutura.
Não me parece que as pessoas estejam necessariamente a aderir menos a este processo.
Forças Armadas da Guiné-Bissau celebram 60 anos entre protestos internos e apelos à modernização. São temas que desenvolvemos a seguir, não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. Termina hoje em Moçambique a quarta fase dos protestos de contestação dos resultados eleitorais que foram convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que pede aos moçambicanos para fazerem barulho esta noite em casa com instrumentos sonoros ou com buzinas de carros para fechar esta etapa.
O que importa é que às 21 até às 22 haja barulho em todo o país. Panelas, vuvuzelas, apitos, chávenas, mesas, seja lá o que for, que faça barulho. Toque a sua buzina do teu carro, do teu chopela, da tua motorizada, da tua bicicleta. A verdade é que das 21 até as 22 façamos isso.
E o pedido do candidato Venâncio Mondlane foi cumprido. Neste momento decorrem os panelaços em Moçambique. E neste dia o destaque vai mesmo para o boicote dos adeptos dos Mambas, a seleção moçambicana de futebol, ao jogo frente ao Mali de apuramento para a Taça das Nações Africanas. É isso, Romeu da Silva.
De facto, neste dia, o destaque era mesmo para o jogo entre a Seleção Nacional de Moçambique e também do Mali, em que a Seleção Nacional perdeu por 1-0. E os jovens boicotaram este jogo. Houve mesmo uma fraquíssima presença dos adeptos de Moçambique, porque os jovens diziam assim que, olha, esta não era a prioridade e não é a prioridade, aliás, para o país, uma vez que o país está a ser sacudido por manifestações em contestação dos resultados eleitorais que alegadamente foram fraudulentos. Então, assim, os adeptos não se fizeram ao campo para apoiarem os Mambas. Mas em outras ruas e avenidas assistimos a situações em que alguns jovens tentaram boicotar, ou seja, colocar barricadas e queimar pneus, mas não conseguiram porque a polícia esteve lá. E falando mesmo da polícia, no Estádio Nacional do Zimpeto, houve uma fortíssima presença policial para impedir qualquer tipo de manifestação. Então, são esses os dados que nós podemos avançar neste dia em que, mais uma vez, nós assistimos muita adesão a estas manifestações convocadas por Venâncio Mondlane para esta quarta fase que o candidato apoiado pelo Podemos teria dito que seria uma fase muito dolorosa.
Tratou-se de uma partida de apuramento para o CAN, em que o Presidente da República, num gesto raro, deu especial apoio à Seleção Nacional, supostamente devido aos protestos violentos que o país vive. E nós hoje perguntamos que balanço faz desta quarta fase dos protestos em Moçambique. Castigo Viano comenta no Facebook da DW que o balanço é positivo, porque todos os objetivos desta fase foram cumpridos e as fronteiras ficaram fechadas. Agora falta outra fase. Já o ouvinte Dácio Silva considera que já basta, porque houve muitas perdas humanas, que o Conselho Constitucional decida o mais rápido possível e para que o verdadeiro vencedor possa tomar posse o mais rápido possível. Já sabe que voltaremos aos comentários no final desta emissão, por isso ainda vai a tempo de participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane já prometeu que as manifestações são para manter até que seja reposta a verdade eleitoral. Estarão os protestos a perder força e adesão? É preciso mais organização nas próximas fases de luta? E que saídas políticas possíveis para a atual crise? A DW debateu o tema com a ativista Quitéria Guiringani e o analista político Dércio Alfazema. Começamos por perguntar se o apelo ao encerramento de fronteiras e portos terá sido um passo demasiado arriscado, porque mexe com questões de segurança, economias vizinhas e avultados prejuízos, ou se, pelo contrário, terá sido uma boa forma de pressão.
Esta fase foi um autêntico fracasso, mas não é apenas a quarta fase, mesmo a terceira fase, para aquilo que eram os objetivos que haviam sido propostos, em termos do número de pessoas que serão envolvidos, em termos do objetivo que era chegar à Ponta Vermelha, foi um autêntico fracasso. E agora repete-se a cena. Mas por quê? As pessoas começam a ter consciência que estão perante a um grupo sem estrutura.
Não me parece que as pessoas estejam necessariamente a aderir menos a este processo. E aí está o maior perigo disto. As manifestações estão a começar a tornassem freelancers e corre-se um risco de a qualquer momento perder-se um interlocutor válido para diálogo sobre este processo, que é quem convoca a manifestação, e por causa de um processo de arrogância e de não análise das raízes mais profundas do problema, da nossa tradição moçambicana de atribuir causas externas a todos os problemas que nos acontecem, começa-se a perder controle, porque Moçambique, se não resolver este problema neste momento, nunca mais vai ter estabilidade. E o Dércio não pode fingir que não viu o Zimpeto paralisado, que não viu o Ressano Garcia, que não viu os movimentos que aconteceram em Patrice, nos diferentes bairros, que não está a ver uma seleção nacional amedrontada que está a andar com blindados para frente e para trás, com mais de 5-7 viaturas, uma coluna enorme, mas é justamente por causa desta arrogância que nós levantamos.
Na verdade, nós fomos tendo no início das manifestações mais gente, e que essa gente depois foi está a se desmobilizar, já não está a participar. A questão da Ponta Vermelha, que também não aconteceu, o grupo não teve orientação, e essas marchas que não se sabe qual é a hora do início, qual é a hora do fim, qual é o roteiro, onde as pessoas vão se encontrar. E depois tem o cansaço, que é natural, depois tem a questão da ausência do próprio Venâncio Mondlane. Também faz sentido, inclusivamente, a sociedade civil, os ativistas, estão mais vibrantes nas redes sociais, agitam, fazem o eco da agenda, mas quando chega a hora, nunca são vistos nos locais a manifestar, a marchar com estas pessoas.
Eu ia realmente perguntar também sobre a questão da orientação e da organização das manifestações. Será que na próxima fase terá de se ter muito mais em conta estes fatores, uma vez que também as pessoas agora estão a morrer, a maior número, tem havido também nos últimos tempos uma violência policial desmedida. O que é preciso fazer para evitar mais mortes? Não sei se também se a Quitéria tem números atuais. Ontem o Venâncio Mondlane falava em 70 mortos nestas manifestações, confirmadas por organizações não governamentais estão pelo menos 30 mortos. O que é que se pode fazer para evitar mais um banho de sangue em Moçambique?
Para evitar um banho de sangue é o governo ter a humildade, primeiro, de pedir desculpas aos cidadãos moçambicanos pela sua arrogância, pela forma como está a lidar com este fenómeno. Segundo, de perceber que os moçambicanos então enviaram uma mensagem ousada e continuar a minimizar, dizer, não são os moçambicanos, são os extremistas, são os vândalos, são os instrumentalizados, são os agitadores. Estas linguagens é que nos precipitaram para onde nós estamos hoje. É possível de outra forma evitar banho de sangue, porque o cidadão que está a sair para perder a vida na rua agora já está numa situação de mataram o meu irmão ontem. Ontem, as forças de defesa e segurança tiraram a vida do meu filho em casa, e estas pessoas estão zangadas com o Estado moçambicano e precisam de um processo de reconciliação que saiba ouvir, saiba fazer uma análise profunda dos interessados, saiba compreender a raiz do problema e, acima de tudo, compreenda que a solução que serviu ontem com a RENAMO já não vai servir hoje, sob o ponto de vista de acordos apenas entre os atores políticos, mas que é importante que o cidadão comum sinta que ele foi considerado em todo este processo de reabilitação, de reconciliação.
Queria também saber a opinião de Dércio Alfazema. Perante todo este cenário, é possível realmente haver este diálogo com a Frelimo?
Madalena, tudo é possível, mas é preciso também ter em conta que o processo eleitoral ainda está a decorrer. O processo ainda não foi terminado. Houve, sim, pronunciamentos que eu rotulo de, e sempre rotulei de irresponsáveis, né? Quando um candidato anuncia, declara-se vencedor e hoje compreende-se que isto foi feito propositadamente.
Mas há também o candidato de Frelimo que já está a ser felicitado pela vitória.
Sim, é exatamente isso, Madalena. Há de notar que essas felicitações, penso que com a exceção da África do Sul, aí sim eu considero que foram mesmo precipitados, foi antes do anúncio da Comissão Nacional de Eleições. Mas as demais foi depois do anúncio. Então, é a entidade oficial, apesar do processo não ter o desfecho, mas a Comissão Nacional de Eleições é a entidade responsável pela divulgação e sistematização dos resultados.
DW Notícias.
Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 16 foram baleadas desde quarta-feira em três províncias moçambicanas nas manifestações de contestação dos resultados eleitorais, segundo anunciou hoje a plataforma eleitoral de CID. Segundo a organização, também foram detidas 62 pessoas em todo o país. A Comissão Nacional de Eleições condenou esta sexta-feira a morte bárbara de Luís Joaquim Salimo. O vice-presidente da Comissão Distrital de Eleições foi vítima de linchamento por populares no distrito de Inhassuns, na província da Zambézia. A população também incendiou o comando distrital da polícia e uma viatura policial. E já foram libertados os dois jornalistas sul-africanos que tinham sido detidos em Moçambique quando faziam uma reportagem sobre os protestos antigovernamentais, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Com eles encontrava-se também um jornalista moçambicano que também já se encontra em liberdade. E a missão de observação eleitoral da CPLP a Moçambique questionou hoje a transparência e credibilidade do processo. Num relatório final agora divulgado, diz ter testemunhado a contagem errada de votos e indícios de eleitores que votaram várias vezes, que a seu ver condicionaram negativamente a transparência e a credibilidade do processo. O presidente de Moçambique pediu hoje a unidade dos moçambicanos em momentos atribulados e desafios. Filipe Niusi disse que o executivo continua centrado na paz e na reconciliação. Ainda em Moçambique, os professores ameaçam boicotar os exames finais se o governo não lhes pagar as horas extraordinárias em atraso. A Associação Nacional dos Professores de Moçambique convocou para amanhã uma marcha na cidade de Maputo para exigir também melhores condições e avisa que o próximo ano letivo está condicionado. Foi o que disse à DW Isaac Marangula, presidente da ANAPRO.
Haverá um boicote geral de exames a nível nacional. Os professores são unânimes a nível nacional em boicotar os exames finais deste ano se o governo não se comprometer.
E na Guiné-Bissau, um grupo de juristas apresentou hoje ao Procurador-Geral da República uma queixa contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Acusam Lima André de prevaricação e outros alegados crimes. Também vários partidos de oposição e organizações da sociedade civil têm denunciado a forma como têm vindo a ser conduzidos processos judiciais que envolvem elementos da classe política.
DW Deutsche Welle.
Enquanto a Guiné-Bissau celebra 6 décadas das suas forças armadas, surgem críticas contundentes contra o papel dos militares no cenário político do país. Acusados de favoritismo partidário e de desrespeito à Constituição, os militares enfrentam protestos internos e apelos por modernização. O evento comemorativo, marcado por pompa e elevado custo, também levanta questionamentos num país assolado por crises. Mais detalhes a partir de Bissau com Ianco Badançó.
A Guiné-Bissau é conhecida pela sua crónica instabilidade política e governativa, que em algumas ocasiões provocou a intervenção militar e golpes de Estado. Há pouco mais de 2 décadas, o país viveu uma guerra civil em que as alas do exército entraram em conflito com divergências políticas no meio. E numa altura em que se celebram os 60 anos das Forças Armadas da Guiné-Bissau, o país está, mais uma vez, envolvido numa profunda crise política há cerca de um ano em que os militares têm o seu papel questionado. Ao analisar o papel do Exército no processo democrático e no desenvolvimento do país, os cidadãos ouvidos pela DW em Bissau reprovam o comportamento dos militares.
A Força Armada não pode ser ameaça para o povo. Nós devemos ter a confiança, devemos ter a garantia, não é, da nossa Força Armada, de exigir o nosso direito.
As Forças Armadas têm faltado com os seus deveres. Por isso, não posso dizer que o balanço é positivo.
Neste preciso momento, podemos falar de uma Força Armada que não está indo de acordo com a aspiração do povo.
O jurista e investigador do Instituto de Defesa Nacional, Augusto Nansambé, considera justas as críticas feitas às Forças Armadas.
Nós vimos que nos últimos anos, as Forças Armadas, em vez de tomar uma posição apartidária e equidistante às querelas políticas, dias, as Forças Armadas parecem apadrinhar lutas e problemáticas que se envolvem propriamente os políticos.
As Forças Armadas Revolucionárias do Povo, FARP, foram criadas nas matas de Kasaka, no sul da Guiné-Bissau, em plena luta de libertação para a independência. Este sábado, as FARP completam 60 anos. Para a comemoração do aniversário, as autoridades projetam a realização de várias atividades em Bissau, com a presença de diversos convidados estrangeiros. Mas o líder do PEGC, Domingo Simões Pereira, critica a pompa com que o evento está a ser realizado.
No momento que não tem ninguém que não morre, para que tem soro no hospital.
Não é possível, numa altura em que temos gente a morrer, porque não tem soro no hospital. Estamos a gastar milhões em dinheiro que foram pedidos ao estrangeiro, em nome da Guiné-Bissau e do centenário de Amílcar Cabral, numa festa que não vai unir o povo guineense.
Para mim, gastar não é festa que gana junto ao povo guineense.
Na passada terça-feira, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Biagé Nantan, ameaçou retaliar quaisquer manifestações de rua por parte de políticos que ponham em causa a celebração do Dia dos Militares Guineenses. O jurista e investigador do Instituto da Defesa Nacional, Augusto Nansambé, critica o facto de as Forças Armadas estarem a ser dirigidas por Nantan, de 74 anos, e defende o rejuvenescimento do Exército.
Porque o próprio Estatuto Militar das Forças Armadas e a Lobofa mostram claramente que o chefe de Estado-Maior tem que ter a idade máxima de 64 anos.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
O Senegal realiza eleições legislativas antecipadas no próximo domingo, num cenário de forte polarização que opõe o atual presidente, Bassirou Faye, e o primeiro-ministro, Ousmane Sonko, ao anterior chefe de Estado, Macky Sall. As eleições foram antecipadas porque Faye dissolveu o Parlamento em setembro, invocando dificuldades de colaboração com a Assembleia liderada pela oposição. E o chanceler alemão Olaf Scholz instou hoje o presidente russo Vladimir Putin a retirar as tropas da Ucrânia e negociar com Kiev. Foi a primeira conversa telefónica que mantiveram em quase dois anos. O chanceler apelou a Putin para demonstrar vontade de encetar negociações com a Ucrânia com vista a uma paz justa e duradoura e sublinhou o compromisso inabalável da União Europeia com a Ucrânia. O presidente russo já respondeu ao chanceler alemão, afirmando que a proposta de paz deve ter em conta novas realidades territoriais e exigiu que Kiev abdique das regiões ocupadas por Moscovo. O presidente da Ucrânia também criticou hoje este telefonema do chanceler alemão ao líder russo. Volodymyr Zelensky considera que a chamada abriu a caixa de Pandora e terá como único efeito diminuir o isolamento de Vladimir Putin. Agora pode haver outras conversas e chamadas telefónicas e isto é exatamente o que Putin procura há muito tempo, criticou ainda Zelensky. As cidades da Ásia e dos Estados Unidos, que são as que mais emitem gases que provocam o aquecimento e alimentam as alterações climáticas, e Xangai é mais poluente. Estes dados foram divulgados hoje na Cimeira do Clima, que está a decorrer em Baku, a capital do Azerbaijão. As nações que participam nas conversações estão a tentar estabelecer novos objetivos para reduzir as emissões e descobrir também quanto é que as nações mais desenvolvidas devem pagar para desenvolver mecanismos de ajuda.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que balanço faz da quarta fase dos protestos em Moçambique? É um tema que tem gerado muito debate nas nossas redes sociais. José de Maldonado Moiaia faz um balanço positivo porque Venâncio Mondlane diz: fala e o povo acata e ainda vamos fechar hoje com as panelas. Já Olímpio Famel Mukukule dá nota negativa aos protestos porque diz já houve muitas mortes. Simão Agostinho diz que agora vamos ter a fase mais difícil na história de Moçambique, vamos fazer acontecer manifestações em todo o país. Guto da Silva diz que as manifestações estão em bom ritmo, isso é bom e é muito bom ver o povo unido, força Moçambique, força povo moçambicano. Ricardo Mussa Ricabana diz que faltam outras fases nesta quarta etapa dos protestos. Até este momento, diz este nosso ouvinte, a primeira fase foi ótima e com uma alta vantagem do povo moçambicano. O ouvinte que dá pelo nome Puto Dilson escreveu no Facebook da DW que o importante é que a Frelimo, o partido no poder em Moçambique, entregue as pastas ao presidente eleito, que na sua opinião é Venâncio Mondlane. Afonso Muzime lembra que as manifestações fizeram mortes e levaram o custo de vida em Moçambique. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. É o ponto final no Jornal da Noite e nos jornais desta semana. Já sabe que as emissões estarão de volta na próxima segunda-feira de manhã. Até lá, boa noite, bom fim de semana.